Bom, muito, muito. Ainda é bom dia, mas de qualquer maneira é um bom dia relativamente atrasado quanto aos nossos trabalhos. Antes de agradecer a presença da UGT nesta audição ou nestas audições, pedir-vos desculpa pelo atraso no início dos trabalhos e pedir. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar, está bem? Muito bem. Antes de darmos início aos trabalhos, pedir desculpa. Vamos então começando devagarinho, que isso é sempre melhor do que não começar. Pedir-vos desculpa pelo atraso no arranque dos trabalhos. Agradecer muito a vossa presença no âmbito destas audições, quer da apreciação da proposta de lei número 147/12, quer do texto de substituição da proposta de lei número 120. O texto da proposta de lei foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. A proposta de lei é de iniciativa do Governo. Vamos funcionar da seguinte maneira: uma primeira intervenção do vosso lado até 10 minutos, com alguma tolerância, depois cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para fazer a respectiva intervenção e no final a palavra será devolvida à UGT para uma intervenção final que se situará nos 15 minutos. Será essa a nossa metodologia de trabalho, que não difere muito da habitual para estas audições, aliás é similar, e para não perdermos muito tempo, e como estão praticamente todos os grupos parlamentares presentes, mas entretanto juntar-se-ão a nós, dar-vos a palavra reiterando os nossos agradecimentos pela vossa presença e reiterando também as nossas desculpas pelo arranque tardio desta sessão.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui, portanto, a apresentar o nosso ponto de vista sobre estes dois diplomas, estas duas propostas de diploma. Deveria ser, efetivamente, acompanhou de corpo e alma esta situação que era o João Proença, só que a vida continua e ele agora está noutra e, portanto, não pode estar aqui a apresentar. Bom, de qualquer maneira, vamos fazer os possíveis, porque, no fundo, estes diplomas têm a sua história, mas agora o resultado final pode não nos agradar na totalidade, ou pelo menos em alguns aspectos que rejeitamos inclusivamente, mas também não vamos levar muito tempo nesta nossa apresentação. Em primeiro lugar, por exemplo, uma pequena história, no sentido de, no fundo, são situações que apareceram há cerca de 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, e, portanto, foram fixadas em termos de memorando de entendimento, foram fixadas de uma determinada forma relativamente, e eu agora estou-me a referir, e era isso que eu devia ter feito logo no início, à Lei nº 120, 12, segunda. Foi fixado no memorando como, em termos das compensações, elas serem alinhadas em termos do nível médio europeu. E, portanto, tanto isso está fixado aí como, posteriormente, no outro acordo que foi feito, nos acordos que foram feitos, que é o do compromisso para o crescimento e competitividade em 2012, como também em 2011, no acordo tripartido, entretanto celebrado, esta situação ficou efetivamente de ser clarificada. O que aconteceu foi, de facto, que com algum atraso o Governo acabou por apresentar aquilo que entendeu ser o alinhamento e as contas que foram feitas em termos médios europeus, alinhamento esse que não teve a nossa concordância, na medida em que ele próprio não sustentava, em termos de fundamentação, não só os regimes, entretanto instituídos, como inclusivamente a própria negociação coletiva em si. E daí que os níveis apresentados pelos governos eram substancialmente inferiores àqueles que a UGT, entretanto, também apresentou na devida altura. Portanto, nestes 2 anos, o que ocorreu foi, entretanto, haver, agora já em 2012, sem haver acordo relativamente a esta situação aos valores, ter sido alterado, portanto, o Código de Trabalho, no sentido de haver uma redução dessas mesmas compensações, que passaram, como sabem, para 20 dias, e só posteriormente vir a aparecer esta legislação em que vem a fixar em 18 dias nos 3 primeiros anos e 12 dias nos anos subsequentes. Portanto, esta, no fundo, digamos que muito rapidamente, a situação que estamos perante hoje aqui para efetivamente dizer que é que a UGT, relativamente a isto. A UGT o que pode dizer é que de facto houve alguma aproximação, nesta, pelo menos na parte final, porque há aqueles pormenores todos que deixámos para trás e quisemos sintetizar, há alguma aproximação relativamente àquilo que teria sido a proposta e o acordo que a UGT subscreveu e interpretou nesse sentido, relativamente, portanto, a essas compensações, ao montante dessas compensações. Só que não chegou lá, na perspectiva do UGT, ficou muito aquém, ou algo aquém daquilo que seria, digamos, razoável em termos de nivelamento com o que existe em termos de montantes na União Europeia. Por outro lado, a UGT, também uma das coisas que, enfim, que está contra e que, portanto, que propõe a sua supressão é exatamente no que diz respeito a digamos, à norma que torna nulas as disposições dos IRCT negociais a partir de agosto de 2012, ou seja, não teve em conta também o que existia na nossa contratação coletiva. E na nossa contratação coletiva não é fácil arranjar médias, mas também temos de facto algumas disposições completamente diversas e diferentes, neste caso, daquilo que foi aqui consensado em termos do legislador para este tipo de compensações, porque, como sabem, havia, e estou-me a lembrar agora de um acordo coletivo de trabalho, por exemplo, fixava em 2 meses as indemnizações, acordo nunca foi denunciado, mas o próprio setor acabou por desaparecer, que é o setor do fibrocimento. E havia situações de acordos que se mantiveram e que estão atualizados, com situações muito para além de um mês, para além daquilo que nós próprios também sabemos e que foi negociado com as deslocalizações das próprias empresas, né, multinacionais e algumas sem serem multinacionais, portanto, em que vieram a estabelecer indemnizações que nada têm a ver com este resultado final. Também não era isso que a UGT queria. A UGT queria uma coisa mais equilibrada, uma vez que o princípio que foi acordado, e é isso que nos interessa, foi o de facto de estar alinhado com as disposições existentes nos outros países. A UGT ainda manifesta estranheza pelo facto da nova proposta revogar o número 4, e eu estou a ler, do artigo 177 do Código de Trabalho, no qual estabelece a regra de responsabilidade solidária, utilizador-empresa, no caso não houver documento comprovativo de vinculação a um fundo de compensação de trabalho. Como sabem, foi uma coisa que foi introduzida na lei, suponho, número 23 de 2012, e que agora aparece, pronto, desapareceu, portanto, é revogado, portanto, com esta nova alteração, com esta quinta alteração. Indo para a proposta de lei número 147, a UGT apresentou também, e há bocadinho passou, mas apresentámos também parecer que há bocado confirmámos que já veio para a Assembleia porque se atrasou, houve portanto um problema e portanto temos pareceres mais desenvolvidos sobre aquilo que eu acabei agora de dizer e vou dizer também relativamente a estas duas propostas de lei. Em primeiro lugar, a UGT tem de sublinhar a iniciativa da regulamentação do Fundo de Compensação, visando minimizar e obstar aos efeitos do não pagamento das compensações devidas aos trabalhadores que caem involuntariamente no desemprego. Portanto, foi uma luta que efetivamente a UGT travou numa determinada altura a haver alterações, e era uma situação que já vinha de trás sem essas mesmas alterações, mas havendo alterações no sentido da diminuição das compensações, havia um outro problema que tinha de ser, de certa maneira, não digo que definitivamente consolidado e fechado, mas era o facto de não haver, muitas vezes, essas compensações os trabalhadores não receberiam. E tanto mais que, efetivamente, naquilo que é possível detectar, como, por exemplo, no caso das insolvências, atualmente o orçamento só para as insolvências, ou seja, para os trabalhadores que reclamam, vai estar na ordem dos 150 milhões por ano. Portanto, em que, por exemplo, a recuperação também é extremamente escassa. Portanto, eu fui aqui dar uma nota só para se ter uma ideia da dimensão em termos digamos, daquelas insolvências que são feitas segundo a lei e, portanto, das empresas que entram em insolvência e, portanto, só em termos de fundos, são milhões, efetivamente, que têm de ser pagos aos trabalhadores e que não são pagos na devida altura. Portanto, esta questão das compensações era uma questão extremamente importante em que, digamos, que havia que se arranjar uma lei que obstasse ao máximo relativamente às indemnizações que são devidas aos próprios trabalhadores. E, nesse sentido, garante-se também, que era esse que também lutámos a partir de uma determinada altura, e foi sempre um combate que mantivemos, em que esta situação de, portanto, da entrada em vigor dos fundos devia ser simultânea relativamente também à entrada em vigor das alterações que, entretanto, fossem feitas relativamente ao Código de Trabalho, ao montante das indemnizações. Portanto, neste aspecto é isto que temos a sublinhar. O UGT, de uma maneira geral, manifesta a sua concordância, salvaguardando o facto de estar em oposição com o valor dos montantes das compensações, por não aliarem com a média comunitária, como acabei de dizer há bocado, mas, no entanto, queríamos deixar apenas, relativamente aqui aos fundos de compensação, algumas notas, pequenas notas, que é, portanto, no artigo 14º, é o acionamento indevido do fundo de compensação de trabalho e do fundo de garantia de compensação de trabalho, que devia ser prevista a possibilidade de alteração do valor dos montantes requeridos, caso se verificasse descontinuidade dos valores com a média dos valores incertos nas declarações de retribuição. No artigo 36º, que é um mecanismo equivalente, é a introdução de uma obrigação clara da parte do empregador em aderir ao novo mecanismo equivalente, caso cesse a garantia dada pelo mecanismo equivalente a que aderiu, a nova adesão deve corresponder a uma contraordenação similar à não adesão ab início do fundo do FCT ou do ME, e no artigo 36º, no procedimento não há consequências para o empregador, no caso não haver prestação de informação do fundo de garantia de compensação de trabalho. A UGT, o que no fundo quereria, portanto, dizer com esta nota é que deve haver, no caso da ausência de informação por parte da entidade empregadora relativamente ao FGCT, possa ser solicitada à ACT a informação necessária. Portanto, isto passa-se naquela disposição em que prevê que haja, digamos, seja resolvida a situação no prazo de 20 dias, quando é requerimento do próprio trabalhador. E, finalmente, a UGT considera que ainda deve ser alterado o relatório único, por não prever o papel do ACT no fundo, no FCT e no ME. Portanto, era uma nota que aqui queríamos deixar, porque o relatório único é uma coisa ainda recente e que não está efetivamente adaptado a esta nova situação. E, portanto, de uma maneira geral, não sei se o Carlos quererá acrescentar alguma coisa neste momento.
A UGT teve, na ocasião da discussão da proposta 120-12 sobre os montantes das compensações, a oportunidade de reunir com os grupos parlamentares e apresentar até algumas notas sobre os cálculos das compensações na média da União Europeia. E, de facto, aquilo que constatámos, mesmo inclusivamente só contando com os elementos que eram apresentados pelo Governo, é que a média das compensações, sobretudo nos primeiros anos, era bastante mais elevada do que aquela que está fixada nesta proposta de lei. E, portanto, daí a nossa não concordância, porque quando se fala que a média das compensações na União Europeia é de 12 dias, é verdade, mas é 12 dias a 30 anos. Nos 10 primeiros anos, nos 20 primeiros anos, esta média é superior a estes valores e, portanto, de maneira nenhuma a UGT poderia dar a concordância quando aquilo que existia resultante de um compromisso tripartido era, de facto, o alinhamento com a média comunitária, que acaba por não se verificar com esta proposta de lei. Apenas uma nota em relação a esta questão da nulidade das disposições previstas em IRCT. A questão que se coloca aqui é que a Lei 23.12, desde 1 de agosto, já declarou a nulidade das disposições que constavam nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho relativamente a esta matéria. Desde essa data, os sindicatos têm procurado negociar estas matérias de novo, já num quadro em que era absolutamente expectável, quer da parte sindical, quer da parte patronal, que houvesse uma nova redução das compensações. portanto, já estava mais do que previsto. Portanto, não, é, não me parece legítimo que agora se venha novamente colocar as compensações e a negociação coletiva, prevista na negociação coletiva na estaca zero, quando as partes já estiveram a fazer uma negociação de boa-fé, com base num pressuposto que era claro que já estava politicamente mais do que definido e que se sabia que ia ser assim. No que toca à questão da responsabilidade solidária, é só para realmente esclarecer que, de facto, isto é uma disposição que foi introduzida pela Lei 23.12 e que procurava, de alguma forma, colmatar a particular fragilidade que resulta para o trabalhador pelo facto de se encontrar numa relação triangular. Não percebemos, não sei que juridicamente haja aqui alguma questão que me esteja a escapar, porque é que desaparece este mecanismo de responsabilidade solidária quando, no fundo, o que se procura é fazer com que esta relação triangular que se constitui entre empresa, utilizador e trabalhador seja mais clara pela comunicação, de um documento comprovativo da vinculação aos fundos. No que toca ao Fundo de Compensação do Trabalho, apenas uma nota, o GT tinha posto, sempre pôs como três bases fundamentais, três condições fundamentais para este fundo, o pagamento, que este fundo fosse suportado pelos trabalhadores, que ele fizesse, de facto, a cobertura de 50% das compensações e que se garantisse a simultaneidade da entrada deste fundo com a redução das compensações. Estas três condições de base estão, de facto, cumpridas com este diploma. Resta-nos esperar que, de facto, agora o Governo diligencie no sentido do fundo estar efetivamente em vigor nesta data. E daí que eu, nos pareceres que foram enviados, inclusive seja feita uma nota que às vezes indicar uma data provável ou uma data fixa de 1 de outubro não seja talvez a melhor opção. A redução das compensações devia estar, sim, dependente da operacionalização e da entrada em funcionamento efetiva destes fundos e destes mecanismos. É complexo, implica um grande trabalho da Segurança Social, implica inclusivamente para a constituição dos mecanismos equivalentes que só diligencie no sentido de articular com outras entidades e, portanto, esperemos que, de facto, a entrada em vigor a 1 de outubro corresponda também à entrada em funcionamento do fundo, de facto, para garantir a simultaneidade que a UGT sempre entendeu que era uma condição fundamental para a institucionalização desta medida.
Muito obrigado pela vossa intervenção, pelos vossos contributos, quer que nos deixaram aqui verbalmente, quer também tiveram a oportunidade de nos enviar. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar, agradecer e saudar a presença do Dr. Vítor Coelho, Secretário-Executivo da UGT, e do Dr. Carlos Alves, Coordenador do Gabinete Jurídico. Obrigado pela vossa presença e pelos contributos para esta discussão e para esta elaboração legislativa. Eu queria dizer o seguinte, nós entendemos, o Partido Socialista, que a condição da simultaneidade, em primeiro lugar, não se cumpriu, porque, não ser que estejamos enganados nesse sentido, e se tiver, corrijam-me, já houve uma primeira redução dos 30 para os 20 dias, e quando ocorreu essa redução, já estava previsto no acordo tripartido, celebrado ainda no tempo do governo do Partido Socialista, essa simultaneidade, e ela não aconteceu. Esperemos que agora a segunda seja de vez, mas já é à segunda, não é à primeira, e no nosso entender, e vincamos bem isso, já não houve um compromisso, um assumir de um compromisso que tinha sido feito. Depois, apenas manifestar que estamos de acordo com a posição da UGT relativamente ao cálculo do montante legal das compensações no que diz respeito aos valores praticados nos restantes países europeus. Porque, como já referiu o Sr. Doutor Carlos Alves, comparando, fazendo um exercício que tenha em conta os valores e não uma mera regra de 300, uma mera média aritmética, verificamos que serão 12 dias ao fim de 30 anos. Mas, para se chegar a este resultado, que será o resultado mais perto da realidade e mais justo, é preciso ter em conta fatores que não foram de todo tido em conta, como a questão do aviso prévio, como a questão dos regimes específicos existentes para cada profissão nos restantes países da União Europeia, os aspectos resultantes da negociação coletiva, se quando nos referimos a cada dia de compensação corresponde esse dia de compensação à retribuição base acrescida de eternidades, como é o caso de Portugal, ou esse dia de compensação corresponde a todas as componentes retributivas do trabalhador que remunerem o trabalho efetivo e os períodos de descanso, por exemplo, se vamos ter vamos computar o 13º e o 14º mês, qual é a base de cálculo, a própria jurisprudência. Portanto, nada destes fatores foi tido em conta. Aliás, eu não sei se a UGT sabe, nós até à data de hoje, eu ainda há pouco fui confirmar, e ninguém assina este, entre aspas, estudo. Nós não sabemos de quem é a autoria deste estudo do ponto de vista técnico. Politicamente, sabemos que partiu do gabinete do Sr. Secretário de Estado do Emprego. Mas quem foram os técnicos que, com credibilidade, que avalizem a sustentação académica e técnica deste estudo, não conhecemos. E era normal que se conhecesse, se se quer dar firmeza e convicção à proposta. Não conhecemos. E diga-se, o estudo é descritivo, em grande parte, olha à realidade dos países na União Europeia e faz uma descrição da situação, mas depois do ponto de vista do objetivo essencial, que era chegar aos tais valores praticados, a média dos valores praticados nos países da União Europeia, o estudo faz uma coisa que, num exercício muito simples, quer dizer, qualquer aluno com o primeiro ciclo faria, pegar numa máquina de calcular e dividir a média dos dias por 27. Ora, isto, no nosso entender, não é estudo adequado à exigência que o Governo deveria ter. Porque não quiseram ter em conta estes outros fatores. Quis-se fazer uma regra de três simples, uma mera média aritmética, que, além de não ter em conta estes outros fatores, não tem em conta um aspecto essencial. Nós não podemos só falar de dias, temos que falar de valores. Quais são os valores praticados? E este estudo não refere nada sobre isso, apenas se refere aos dias. Queria ainda dizer o seguinte. O problema é que o Governo partiu para a promessa deste estudo na concertação social, comprometendo-se com os parceiros sociais, segundo sabemos, a apresentar um estudo. Inscreveu esse mesmo compromisso no acordo celebrado na Concertação Social em janeiro de 2012 para o crescimento, competitividade e emprego. Só que há aqui algo que denuncia verdadeiramente a intenção e com quem é que o Governo verdadeiramente já se tinha comprometido. Porque se nós formos ver a terceira revisão do Memorando de Entendimento, que é de dezembro de 2011, está lá escrito alterar o valor da compensação para os valores praticados nos restantes países europeus e a partir de dezembro de 2011 o Governo acrescentou, na revisão que fez no acordo com a Troika, que não consultou, diga-se, ninguém. O Partido Socialista não foi, não sei se os parceiros sociais foram, mas admito que não, depois, porque passados dias, em janeiro de 2012, isso não está lá. Mas o Governo acrescentou para 8 a 12 dias. E, portanto, já estava ali o fato, já tinha que ser à medida do cliente e o cliente já estava perfeitamente definido neste acordo feito a dois. E este é que foi o verdadeiro acordo. Foi entre o Governo e a Troika, no memorando de entendimento na terceira revisão que fizeram em dezembro de 2011. Portanto, quando depois vêm dizer aos parceiros sociais, em janeiro de 2012, vamos fazer um estudo para avaliar, sem falar na tal média aritmética, mas ela já estava perfeitamente comprometida. E percebemos politicamente quais as razões da fragilidade técnica deste estudo. E, portanto, fizemos e faremos o combate político. Entendemos que partilhamos da visão do UGT, não é os 12 dias, não é o adequado, não é o justo, não corresponde aos valores praticados nos respectivos países europeus, mas foi o caminho que o Governo quis seguir. Última nota só. Fará sentido, pergunto eu, até atendendo às declarações hoje sabidas de outros parceiros sociais, fará sentido com o desemprego que temos, com a recessão económica que temos, com a desproteção social promovida por este Governo, social e a desproteção no desemprego. fazer ainda, nivelar por baixo os valores da compensação?
Senhor Deputado, tem agora a palavra o complementar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos aos representantes da UGT, Srs. Deputados. Sr. Presidente, este tema, como temos vindo desde o início da manhã a realçar, é da máxima importância e esta audição por maioria de razão. E porquê? Porque a UGT subscreveu o acordo tripartido, no qual aparecia a referência ao alinhamento das indemnizações compensatórias em caso de cessação do posto de trabalho. Ora, e nós, enquanto grupo parlamentar, queremos que este processo decorra com a maior participação possível, que decorra na sequência desse entendimento e que entendemos que a UGT tem aqui uma responsabilidade acrescida de nos explicar, esclarecer qual o entendimento que depositaram no texto que subscreveram quando lá fizeram constar esse alinhamento com a média europeia. À data de hoje, que posição tem a UGT no sentido da concretização dessa ideia, isto é, a UGT tem estudos, a UGT tem bases documentais e, nesse caso, desde já lhes dizia que era da máxima importância que nos pudessem facultar esses estudos, porque para um processo sério, sem prejuízo de depois de feitas as contas, entendermos que a aplicação deve ser literal, isto é, sem condicionar o estudo a isso, para nós uma média é um número matemático definidos o leque de abrangência. Portanto, definida a noção de Europa, e Vossas Excelências com certeza que na segunda intervenção nos dirão isso, estamos a falar da Europa A 27, de uma Europa A 12, qual é o leque de abrangência? Feito o levantamento das compensações nesses países, é possível determinar uma média. E, portanto, a primeira questão era se Vossas Excelências fizeram este estudo. Feita essa média, questão distinta é se ela deve ser literalmente aplicada, se há condições para isso, isso é outra situação, porque o texto diz alinhamento. Ora, alinhamento pode ser interpretado como aproximação. Ora, também queríamos ouvir a vossa opinião sobre isso. Se o entendimento que têm é que alinhamento com a média europeia significa uma aproximação à média europeia e têm uma opinião definida sobre como é que ela se determina. Sou pena, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sou pena de querermos entrar num campo de subjetividade onde ela não pode existir. A subjetividade e a questão política pode existir depois na definição da aproximação. Isto é, se atendendo a determinadas realidades que poderão as partes puxar para cima da mesa, deve ou não o nosso regime de compensação aproximar-se mais, menos, igualar-se. Esse já é um debate. Agora, por referência a um número. E Vossas Excelências dão-nos aqui um número que é 12 dias a 30 anos. Consta do parecer que nos foi agora, que nos chegou agora. Ora, já tem um número exato, 12, porque é isso, a média é isso mesmo. Portanto, definida o leque que estamos a estudar, a média tem que dar sempre um número exato. E, portanto, se estavam a estudar qual era a compensação a 30 anos na Europa de 27, isto tem que dar um número, e deu 12. Se estudarem qual é a compensação na Europa a 27, a 20 anos, também deve dar outro número. E, portanto, para nós era importante saber os números a que chegaram, saber se esses números, no vosso entendimento, devem ser seguidos em Portugal ou não, se o critério de aproximação deve ser um critério de aproximação que tenha de ter em conta que referências, que condições, é o nível de rendimento, é o PIB, é a taxa de desemprego, quais são as estatísticas que depois Vossas Excelências consideram relevantes para definir o alinhamento, isto é, o nível de aproximação àqueles valores a que chegaram. Todos os dados que nos possam dar concretos serão tidos em conta e serão da máxima importância para que possamos compreender como é que um texto subscrito e que tende para a objetividade seja agora objeto de tanta discussão e tanta discrepância. Por último, Sr. Presidente, para concluir, dizer que efetivamente é conhecida a posição do PSD, da importância que dá ao Fundo de Garantia, neste caso aqui aos dois fundos, que se completam, Fundo de Garantia, porque é algo que numa sociedade que vive a situação económica atual como a nossa, é importante que se reforce todas as garantias que se consiga no que diz respeito aos trabalhadores. Principalmente na situação em que eles se vejam excluídos do mercado de trabalho, que é o caso. E, portanto, temos aqui a possibilidade de proteger, pelo menos parcialmente, os trabalhadores para uma realidade que existe e que, à qual não podemos fechar os olhos, que é que em grande número de situações, apesar da lei teoricamente salvaguardar uma determinada compensação, depois na prática os trabalhadores não a conseguem obter. O Fundo de Garantia vem reforçar essa proteção e, nesse sentido, esperamos, como é óbvio, que rapidamente se conclua esse processo e que o fundo entre em vigor na data prevista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, em nome do CDS-PP, saúdo o GT, na pessoa do Dr. Vítor Coelho e do Dr. Carlos Alves, a presença aqui e os contributos que deram para esta discussão. Eu gostaria de salientar, e compreendo a adesão positiva da UGT a esta matéria, queria salientar aquilo que é fundamental neste momento. Cria-se em Portugal um fundo de compensação e um fundo de garantia que vêm dar aos trabalhadores, assim estejam constituídos e a funcionar, vem dar aos trabalhadores garantia de que receberão a compensação a que legalmente têm direito. E nós sabemos, eu já o referi na anterior audição com a CGTP, nós sabemos que uma coisa é ter os direitos no papel, outra coisa é ter, como temos em Portugal, uma larguíssima percentagem de casos de trabalhadores que acabam por não receber essa compensação, porque a empresa desapareceu, porque a empresa está falida, não tem meios para pagar, porque o processo corre em tribunal, há um administrador de falência, embora tenham créditos privilegiados, 10, 15, 20 anos depois estão a receber uma parcela rateada e, portanto, a criação destes fundos é fundamental para assegurar no curto prazo e no imediato aquilo que é um direito dos trabalhadores. Esse para mim é o aspecto mais relevante e mais importante desta legislação que nos preparamos para aprovar. O segundo aspecto é salientar também a atitude positiva e proativa da UGT, que não obstante ser de crítica e tendo apontado diretamente as questões principais, que não serão as únicas, certamente, haverá outras, sendo crítica, é construtiva. Senta-se, discute, debate e tenta resolver os problemas e é assim que conseguimos, de facto, trabalhar em conjunto e colaborar para que melhor se proteja os trabalhadores e numa matéria tão sensível como esta. O terceiro aspecto que eu gostaria aqui de frisar, e eu vou compensar o Sr. Presidente com o excesso de tempo que comi há bocado, o terceiro aspecto que eu gostaria aqui de frisar antes de terminar é este. Fala-se muito na média europeia, que será isto, que será aquilo, não sei o quê. Na Europa, eu acho muito difícil fixar uma média europeia que se possa dizer é isto aritmeticamente, porque na Europa temos diferentes e diversos sistemas de compensação. Ainda há bocado se falava aqui, é verdade, há países em que não há compensação, mas há um pré-aviso. Eu sei por experiência prática, porque tenho, como advogado, tive já processos desses, que o pré-aviso funciona como uma compensação, porque a partir do momento em que é dado o pré-aviso, na maior parte dos casos, é um ano, um ano e meio, dois anos, na maior parte dos casos, isso funciona como pagamento adiantado ao trabalhador da indemnização, que é correspondente àqueles meses de salários todos, rescindindo amigavelmente com a entidade patronal, logo que é dado o pré-aviso, e recebe antecipadamente. Isso funciona como uma compensação. E, portanto, é muito difícil estarmos a falar, embora possamos falar em médias, mas de realidades que depois, na sua operacionalização e até em termos jurídicos, são distintas. O que eu espero que nasça daqui é uma realidade que seja adequada ao nosso país, ao nosso tecido empresarial, à sua capacidade financeira e que respeite, dentro destas medidas, aquilo que é o justo direito dos trabalhadores a receberem uma compensação. E que esse direito deixe de ser, como é, na maior parte das vezes neste momento, um direito consagrado no papel e passe a ser um direito efetivo, que eles efetivamente, através destes fundos de compensação, consigam receber as quantias a que têm direito e não fiquem 10, 15, 20 anos à espera de as receber, acabando por, muitas vezes, nem sequer as ver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também pela compensação, embora não inscrita em fundo. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar a UGT, na pessoa do Dr. Vítor Coelho e do Dr. Carlos Alves, cumprimentar-vos e agradecer o contributo que dão à discussão nesta matéria. Numa semana de greve, em que a UGT aderiu à greve geral e que também queria saudar a UGT por esse facto, uma greve importantíssima e que aqui faz-se o apelo público à sua mais geral participação como aspecto fundamental para a derrota destas políticas e deste caminho que está a desgraçar o nosso país. E aproveitava este entroito inicial para até dizer que nós, à partida, gostávamos de colocar esta questão fundamental. Todas estas alterações à legislação laboral são vendidas à opinião pública como o caminho para resolver os problemas nacionais. Isto é, alterar para pior a legislação laboral é o caminho para a nossa competitividade, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E essa é uma mentira descarada que não tem qualquer tipo de correspondência com a verdade. Quanto pior se altera a legislação laboral, pior é o caminho do nosso país, maior é o desemprego, maior é o déficit, maior é a dívida, maior é a pobreza, maior é a fome que se vive no nosso país. E, portanto, o caminho da alteração para pior da legislação laboral como solução para os problemas do nosso país é uma mistificação, é uma mentira descarada. Bom, a acrescentar todas estas medidas de austeridade, o caminho está a dar razão às críticas que fazíamos e fazemos ao caminho que está a ser seguido para o nosso país. Relativamente aos dois diplomas que estão aqui em análise e que se inserem nesta lógica de degradação daquilo que são as condições de trabalho dos portugueses, nós temos aspectos fundamentais que queríamos colocar ao UGT, que passam. A análise do fundo não pode ser desligada a dois aspectos fundamentais. A primeira é a alteração para pior da legislação laboral, com vista à facilitação dos despedimentos, isto é, alterações às regras de extinção do posto de trabalho, às regras do despedimento por inadaptação, entre outras, e os diplomas que alteram o montante das indemnizações. Portanto, estes dois diplomas, no fundo o Governo criou o seguinte cenário: facilita o despedimento, torna o despedimento a preço de saldo, a valores verdadeiramente irrisórios, bom, e depois diz que cria um fundo. E um fundo que responde apenas a metade do valor da indemnização de miséria que é calculada por via das alterações às regras ao Código de Trabalho. Portanto, aquilo que o deputado Artur Rego disse não corresponde à verdade, não está cá neste momento, mas fica registado publicamente, que o fundo não paga a totalidade dos direitos que está consagrados na lei, mesmo estes direitos que são miseráveis. O que consagra e visa pagar, e temos algumas dúvidas se o efetivamente fará, é pagar até metade do valor da indemnização. E um valor de indemnização verdadeiramente residual. Bom, mas relativamente então à questão do valor da indemnização e às dúvidas aqui demonstradas. Bom, isto corresponde à média europeia? É ou não verdade que num estudo não foi considerado toda uma componente de direitos no pagamento das indemnizações que diz respeito ao contrato coletivo de trabalho dos diferentes países? Essa componente não foi considerada? É um estudo sério ou é uma fraude, um embuste? É ou não verdade que o estudo não considera outras componentes remuneratórias que são pagas nos outros países e em Portugal não são pagas? Bom, vamos a exemplos concretos. Uma trabalhadora do setor têxtil, 20 anos de casa, pelas antigas regras, recebia 12 mil euros de indemnização. Com as novas regras de indemnização, com a alteração do fator de cálculo do valor dia e com o limite de 12 anos de indemnização, esta trabalhadora, 600 euros por mês, com 20 anos de casa, em vez de 12 mil, passa a receber 2.880 euros. O fundo paga 1.440 até o limite. É esta a média europeia? Pergunto ao GT e pergunto também aos restantes deputados. É este o custo que qualquer empresa na Europa tem efetivamente para despedir um trabalhador com 20 anos de casa? 2.880 euros. Se for 30 anos de casa, a trabalhadora recebe 2.280. Se for 14 anos de casa, recebe 2.280, porque o limite de 12 anos implica este valor. É isto a média europeia? Bom, eu efetivamente não será. Porque nos países da Europa, nos outros países da Europa, os custos com despedimento são significativamente mais elevados. Mas não se comparam aos salários. Então, o país com o salário mínimo mais baixo de toda a zona euro e agora comparam os valores dia de indemnização, porquê é que não comparam o valor dos salários? Porquê é que não comparam o custo efetivo das indemnizações? Aquilo que efetivamente os trabalhadores recebem em caso de despedimento. É este estudo? Tem algum tipo de credibilidade, alguma ponta de seriedade que possa ser sequer considerado no debate político? Ou isto é uma fraude que visa, efetivamente, tornar os despedimentos mais baratos e mais fáceis? Bom, a outra pergunta é, no que diz respeito ao fundo, é, ele responde até metade, há o risco da sua finalização, portanto a utilização por parte do setor privado, do setor financeiro, ficar com a gestão deste fundo, há o risco da aplicação dos dinheiros do fundo em ativos especulativos, fala-se de valores imobiliários, fala-se de outros tipos de investimentos. Bom, e há uma questão de fundo. As transferências que o patronato faz para este fundo são 0,075 e 0,92. Isto chega para pagar as indemnizações? Ou vai estar a Segurança Social e os dinheiros públicos a pagar as indemnizações que são devidas para os trabalhadores? É este fundo assim tão positivo para os trabalhadores? Vai ou não ser o Estado português a pagar as indemnizações que os patrões deviam estar a pagar? Bom, nós temos sérias dúvidas quanto a esta matéria. E, portanto, no cenário em que o Governo apresenta aqui um fundo como algo muito positivo, mas é o mesmo Governo que facilita os despedimentos, torna as indemnizações em valores residuais e depois cria um fundo desta natureza, bom, nós temos sérias dúvidas. A pergunta final, para terminar, peço-lhe desculpa, Sr. Presidente, pela demora, é se isto resolve algum problema no nosso país. O convite, isto é um convite ao despedimento. Numa altura de recessão, de quebra de consumo interno, é isto que o país precisa? Vai ou não isto criar mais desemprego e com isso atirar o nosso país ainda mais ao fundo?
Muito obrigado. Perdão, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao GT, cumprimentá-lo e cumprimentar também a União Geral de Trabalhadores, na pessoa do Dr. Vítor Coelho e do Dr. Carlos Alves. Deixar também uma saudação relativamente à greve geral de depois da manhã, que creio será um importante momento onde os trabalhadores dirão de sua justiça face àquilo que são as políticas dirigidas ao mundo do trabalho. Sobre, para não também não massacrar e não utilizar muito tempo, sobre estas duas propostas que temos em discussão. Em primeiro lugar, o Governo decide fazê-las em conjunto, por um lado, reduzindo os montantes legais das indemnizações, e por outro lado também instituindo a questão de um fundo de compensação dos despedimentos. Sobre a primeira proposta, nós estamos manifestamente contra a esta redução por via desta lei do montante legal das compensações. Não entendemos porque se estabelece um teto máximo de 12 meses de compensação, o que significa que não há nenhuma valorização por quem passou uma vida inteira dedicado às empresas, aos serviços, e portanto não percebemos onde é que o governo foi buscar este teto dos 12 meses máximos de indemnização, e pensamos que esta é a vertente mais discricionária e mais impositiva que esta proposta de lei contém. Certo que reduz o montante também, e numa primeira fase, porque não começou agora esta redução, teve várias fases, numa primeira fase era garantido que só seria aplicável aos contratos vindouros, numa segunda fase começámos a perceber que afinal era para todos. Aliás, a sustentação e a argumentação quando se trata de alterações às leis do trabalho é sempre a mesma, não há aqui nenhuma inovação. Portanto, é baseado em duas situações. Em primeiro lugar, a salvaguarda da competitividade das empresas. E se nós quiséssemos aferir a competitividade das empresas numa relação direta com as alterações às leis laborais, poderia dizer que a competitividade só poderia aumentar, a acreditar naquilo que são os propósitos do governo, quando se discutem essas mesmas alterações. A verdade é que a vida, a prática, a realidade nos remete para uma circunstância de que cada vez temos empresas menos competitivas, o que destrói esse inicial argumento, porque a competitividade, de facto, tem que assentar noutros pressupostos, nomeadamente na adequação dos custos de contexto. Numa situação de crise, essa deveria ser a preocupação primeira, sendo que dentro desses custos de contexto, os custos do trabalho não são sequer os maiores custos, nem aqueles que remetem as empresas para as dificuldades que hoje têm. E por isso, este argumentário assenta em falsas questões, e daí o Bloco de Esquerda estar absolutamente contra não só a redução dos montantes compensatórios dos despedimentos, como também o balizar, ou instituir e o obrigar a um teto máximo. Relativamente ao fundo, e nesta proposta de lei 147, eu creio que está criada a grande baralhada, sendo que já percebemos que o fundo é sempre subsidiado pelos trabalhadores. O fundo resulta sempre do dinheiro do trabalho, o fundo resulta sempre daí, ou seja, a partir de agora o trabalhador desconta para o seu próprio despedimento, porque as empresas, ao colocarem o dinheiro no fundo, naturalmente que esse dinheiro resulta daquilo que são os valores do trabalho, não de outro valor, qualquer, porque as empresas não têm outros valores que não sejam as mais-valias que resultam do trabalho. Depois, indo mesmo à proposta de lei concreta, há uma série de coisas que estão por explicar, e nós não entendemos e perguntamos ao GT se percebe o constante do artigo 36º, que é o mecanismo equivalente. Que mecanismo equivalente é este quando o fundo não pode ser acionado? Temos as maiores dúvidas sobre este mecanismo equivalente. Depois, temos as maiores dúvidas relativamente à gestão do fundo. E esta circunstância afigura-se muito semelhante àquilo que existe relativamente aos acidentes de trabalho e àquilo que também é a gestão das seguradoras em termos de acidentes de trabalho, e a história já nos veio demonstrar as dificuldades que temos nessa proteção. E, portanto, é uma espécie da mesma coisa, entrega da gestão a privados. Por outro lado, e é a terceira pergunta, como é que este fundo se compatibiliza com o existente fundo de garantia salarial? Tem que haver aqui uma articulação e uma harmonização de toda a legislação, coisa que aqui não acontece. Portanto, por último, deixar também a posição do Bloco de Esquerda relativamente a este mecanismo deste fundo, que nos parece que tem um propósito político claro, que é exatamente tornar os despedimentos mais fáceis, e isso já a legislação que foi aprovada de alterações ao Código de Trabalho assim o determina, mas também tornar os despedimentos mais baratos. E, portanto, parece-me que num cenário de grande desemprego não se combate o desemprego tornando exatamente os despedimentos mais fáceis e mais baratos. É exatamente o contrário que deveria ser a direção deste governo, mas assim estão as opções políticas em claro prejuízo daquilo que foram conquistas tão importantes no direito de trabalho nos últimos 30 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra final ao GT, uma saudação que me esqueci no início aos novos órgãos diretivos, maiormente ao novo Secretário-Geral, que ainda não tivemos a oportunidade de receber nesta comissão, mas por favor transmita, quer da minha parte, quer da parte dos senhores deputados, essa mesma saudação. E agora devolvo-vos a palavra para a intervenção final, com um limite, enfim, sempre um pouquinho elástico, de 15 minutos.
Perante tanta questão que foi levantada, é muito difícil estar a responder. De qualquer maneira, algumas das questões que foram aqui levantadas já têm a resposta nos pareceres que foram apresentados. E, portanto, nesse aspecto, não vamos, de facto, repetirmos. Foram decididos à última hora, lamentamos.
Mas foram já distribuídos.
Pronto, mas, de qualquer maneira, à última hora, não tiveram, provavelmente, tempo para olharem para eles. E, portanto, enfim, eu se calhar vou começar por onde começámos há pouco, da parte do Sr. Deputado. Colocou aqui algumas questões que já estão respondidas nos próprios parceiros, e uma anda efetivamente, e não foi só preocupação dele, foi também dos outros colegas que entretanto fizeram a sua intervenção posterior, que é relativamente ao estudo, a credibilidade do próprio estudo em si, é de tal maneira que é evidente que a própria UGT, exatamente no parceiro que emitiu, tem dúvidas em relação a isso, não está de acordo com ele e, como tal, teve também o seu próprio levantamento da situação, que não coincide exatamente com o Governo. E naquelas coisas que dizem respeito, de facto, em termos de compensação, há uma remuneração que é feita de várias componentes, a nível do estrangeiro, como também cá é, não é? Portanto, aqui apenas se introduz a questão da remuneração de base mensal, mais de autoridades, e há outro tipo de, digamos que, de remunerações que não são para aqui chamadas e que fazem parte de uma remuneração regular e permanente dos trabalhadores. Veja-se a parte do trabalho extraordinário que é feito por solicitação da empresa e não do próprio trabalhador, que às vezes constitui um terço ou mais do vencimento mensal dos trabalhadores. Portanto, isso não foi tido em conta, como inclusivamente também na parte do senhor Deputado Nuno Sá também levantou aqui uma questão que nós na altura não fizemos, mas que efetivamente também está escrita, que é aquela questão entre dois acordos, houve de facto uma malandrista do próprio Governo em violar, que foi mesmo isso, o primeiro dos acordos, quando de facto reduziu o montante das compensações no ano passado. E portanto era uma coisa que deveria efetivamente tratar-se das próprias compensações em si e elas partirem do valor em que estava estabelecido anteriormente e não no valor posterior, que foi a redução para 20 dias. Portanto, nós não fizemos, portanto, na nossa intervenção genérica, não falámos nisso porque, efetivamente, foi uma das questões que nós tanto nos batemos e também, de facto, tentámos defender e chamar a atenção do Governo para essa mesma situação. Portanto, nesta altura também é colocada que se fará sentido esta própria legislação, numa altura em que de facto há tanta desproteção e desemprego, é evidente que isto vem, este tipo de situações vem em alturas que não dizem respeito de facto a uma situação que deveria ser o inverso disso, para se poder tratar e reformular a própria legislação. Como também, e isso agora já sendo um bocado mais político e lamentável, é que num Estado de Direito e numa democracia humanista, tínhamos de andar, de facto, a reduzir. Há propostas, nós não somos autores de propostas, há propostas no sentido de reduzir as compensações e também o tempo de compensação no caso de desemprego, porque efetivamente um trabalhador quando entra no desemprego entra, não é por vontade própria, é involuntária a sua situação, isto na esmagadora maioria dos casos. Portanto, nós não devemos estar a tratar deste tipo de coisas, mas não há democracias ideais e, portanto, a situação em que estamos é aquela que estamos. Uma coisa é certa também, isto também já tentando responder de uma maneira geral, é que, de facto, a situação que nós, neste momento, chegamos é uma situação que também no passado não tivemos. Tivemos alguns exemplos, de facto, de salários que não são pagos, trabalhadores que acabam por cair no desemprego sem indemnização absolutamente nenhuma e, portanto, a própria legislação, e isso, por isso é que nós estamos no Estado de Direito, vem tentar colmatar algumas dessas falhas. E, portanto, o facto de estarmos agora a tratar exatamente deste tipo de situação em que a UGT celebrou sucessivamente dois acordos que têm em vista também essa situação é, de facto, tapar um buraco da própria legislação em si, porque não basta aquilo que nós temos assistido, é de facto, os trabalhadores têm direito a um determinado tipo de compensação e ela não ter sido cumprida de maneira alguma. E daí a própria relação que eu há bocadinho também fiz com o Fundo de Garantia Salarial e também, que é uma das questões que a senhora deputada também colocou há pouco, que é, portanto, como é que se compatibiliza isto com o Fundo de Garantia Salarial. O Fundo de Garantia Salarial trata exatamente daquelas empresas que, em termos legais, chegam à insolvência e que o trabalhador pode recorrer e, portanto, isso são mesmo fundos de contribuição dos próprios trabalhadores e também das próprias empresas, vêm do mesmo sítio, também é uma questão, quem é que paga no caso, por exemplo, do fundo não pagar na totalidade ou não pagar ou ele não se capitalizar o suficiente ou com uma determinada celeridade para que possa pagar esses mesmos trabalhadores. Bom, vem do mesmo sítio que é exatamente o bolso dos trabalhadores, não vem? Porque o Fundo de Garantia Salarial também vem do bolso dos trabalhadores e atualmente atinge as situações exorbitantes, que é o caso de o ano passado estava orçamentado e portanto esgotou-se o orçamento, foram 105 milhões de indemnização aos trabalhadores que não receberam na altura própria, exatamente porque a massa falida não servia para isso. Eu também falei até num processo de recuperação que até há relativamente pouco tempo a recuperação desses mesmos dinheiros era na ordem de 5% e agora está um bocadinho melhor que na ordem de 7%, mas também o fundo agora vai ter uma atualização este mês, penso eu ainda, que vai passar de 112 que estavam orçamentados no início do ano para 150 milhões, portanto isto tem a ver de facto com o aumento do desemprego no país e tem a ver com as massas falidas das empresas que não chegam e às vezes não chega absolutamente nada aos trabalhadores. Agora temos exatamente a outra parte, que é por isso é que se fizeram também estes fundos de garantia, que é efetivamente ver e acautelar que os trabalhadores recebam aquilo que lhes é devido. Portanto, é nesse sentido que também foi o nosso próprio compromisso, é nisso, porque o que estávamos a assistir também não podíamos, que é, de facto, continuamente as empresas fecharem, desaparecerem e até nem chegarem àquela situação legal exatamente de insolvência e os próprios trabalhadores não receberem absolutamente nada. Portanto, é para isso que efetivamente também nos comprometemos e contribuímos para estarmos de um lado numa solução mais humanista e que salvaguardasse quem voluntariamente cai no desemprego. Eu não sei, já que aqui também, portanto, são tantas as questões que aqui foram levantadas. Pois tem, já tem várias respostas. Eu, se calhar, agora, para pensar mais um bocadinho para aquilo que não disse anteriormente, vou passar aqui ao meu colega, que entretanto...
Vou tentar ser o mais rápido e mais breve possível. A UGT, na sua intervenção inicial, dispensou-se um pouco fazer alguns comentários sobre a forma como este processo foi conduzido, uma vez que já emitimos até parecer sobre esta matéria, como este processo foi conduzido pelo Governo, nomeadamente a atitude algo viciada na fixação dos montantes das compensações, quando da própria revisão do memorando, ainda antes da apresentação de qualquer negociação com os parceiros sociais, apresentar os montantes dos 8 a 12 dias. Agora, eu não posso aqui também deixar fazer um comentário. Assim, se há coisa que não é matemática, é o cálculo desta média, não é uma ciência exata. Aliás, o Sr. Deputado Rafael Moreira entra aqui um pouco em contradição. Primeiro diz que é uma média matemática exata, mas depois diz que o alinhamento pode ser mais ou menos. Ora, se uma coisa é exata, a outra também deveria ser. Mas o que é um facto é que é uma ciência que não é uma coisa, é algo que não é exata. Porque quando estamos a falar de ciência jurídica, Mas não é de facto uma média clara, porque assim, eu quando falo de um ordenamento jurídico de um país, não posso separar os seus vários institutos jurídicos e usá-los de acordo com a minha bela conveniência. É assim, eu tenho que equilibrar o que é a negociação coletiva, com o que é o pré-aviso, o que é a base de cálculo, todos esses fatores que foram falados, inclusivamente com a própria construção do sistema. E por isso é quando a UGT reuniu com os grupos parlamentares, quando a discussão da proposta de lei 120/12, apresentou a média a 27 países, apresentou, retirando três países, os países nórdicos têm sistemas radicalmente diferentes, em que a negociação coletiva regula a quase totalidade das compensações, uma vez que não há um montante legal e, portanto, não faz sentido sequer contemplar para a média. Depois introduz ainda um fator de correção, que é a base de cálculo. Assim, em muitos países, na maior parte dos países, a base de cálculo é de facto diferente e contempla um conjunto de prestações que não é contemplada, que não é abrangida simplesmente pela retribuição base e de unidades. Aquilo que nós temos mais próximo é o chamado ganho médio. O ganho médio é, em média, 18% superior à retribuição e, portanto, introduzimos da forma matemática esse fator de correção de 18% e depois tentámos introduzir um fator de ponderação com base nos dados que obtivemos, nomeadamente das nossas congêneres europeias, no que toca ao cumprimento parcial do aviso prévio à negociação coletiva. E, de facto, os montantes que obtivemos de compensação são manifestamente superiores àqueles que são apresentados com base numa média de cálculo puramente aritmética, conforme não chegou a ser, aliás, muito claro apresentado pelo Governo. Mas, de facto, a primeira coluna que nós apresentámos na altura aos grupos parlamentares tinha apenas o cálculo matemático, de acordo com os dados que foram disponibilizados pelo Governo, apenas referentes a um instituto, que é o da compensação, e que não contemplava um conjunto de outros que estão anexos e que compõem um equilíbrio no ordenamento jurídico. Depois, de facto, fala-me da média a 30 anos, que é 12 dias. E assim, eu também gostava só de dizer uma coisa, não há muitos contratos que terminem com a cessação de contrato com o direito à compensação ao fim de 30 anos. Importa-me salvaguardar, nomeadamente num contexto em que a precariedade é muitíssimo elevada, ver que o montante das compensações nos primeiros 5, nos primeiros 10, é manifestamente superior àquilo que é proposto aqui do que está nesta proposta e, portanto, a média europeia é muito superior nesta matéria, mesmo atendendo apenas e só à média matemática resultante dos dados que foram apresentados pelo Governo. Depois, no que toca ainda à questão das compensações, eu acho que às vezes há aqui também alguma confusão. Nós sabemos que esta lei vai ter efeitos muito para o futuro. Quando o Sr. Deputado Jorge Machado fala da questão da compensação dessa trabalhadora, não me parece que nomeadamente fale da questão da salvaguarda dos direitos adquiridos. Essa trabalhadora já tem uma compensação, já teria uma compensação se fosse despedida hoje, bastante mais elevada do que inclusivamente o próprio teto máximo, ultrapassando o teto máximo, e pode ultrapassá-lo, e portanto a compensação seria elevada. Infelizmente os efeitos desta redução de compensações vão-se sentir daqui para a frente, mas uma trabalhadora que seja despedida hoje, apesar de tudo, tem uma salvaguarda dos direitos adquiridos, que era algo que não foi inicialmente contemplado e que apenas por grande impulso da UGT acabou por ser salvaguardado. No que toca aqui só à questão do fundo, aqui, duas questões que está a chamar a atenção, sobre se o fundo será ou não capaz de pagar as compensações. Uma das grandes lutas da UGT relativamente a este fundo foi sempre a ideia de que teria que haver uma componente de mutualização. Porque sem a componente de mutualização, de facto, nunca seria possível pagar, porque aquilo que um empregador paga regularmente para o fundo, dificilmente cobriria algum dia a compensação, sobretudo no caso de contratos a termo. É importante que haja este fundo de garantia de compensação de trabalho, que, para o qual cai uma percentagem menor, mas da totalidade dos empregadores que estão a contribuir para este fundo, para poder acionar e, de facto, garantir a contribuição dos 50%. E sem esta componente de mutualização, digo-lhe assim, não seria possível, de facto, cobrir as compensações. Com esta componente de mutualização, temos confiança que, de facto, os cálculos permitem fazer a cobertura das compensações sem entrar com o dinheiro da Segurança Social, o que a UGT desde logo assinalou que seria impensável que viesse a acontecer. E para acontecer, aliás, o fenómeno que a senhora deputada, a senhora presidente do Bloco de Esquerda veio dizer, que fossem os trabalhadores efetivamente a pagar com os montantes que estão na Segurança Social para este fundo, mas que de resto não há pagamento nenhum por parte do trabalhador. Assim, há um desconto por parte do empregador sobre um montante que é da retribuição de base mais de eternidades, mas não é o trabalhador que paga, a não ser que me esteja a dizer que os 11% que o empregador paga, os 23,75% que o empregador paga para a Segurança Social, também sejam pagos pelo trabalhador. Não percebo, é uma lógica, parece-me uma lógica. Não, é calculado sobre o rendimento do trabalho. Mas isso é a base de cálculo. É assim, o trabalhador paga para a Segurança Social hoje, atualmente 11%. O empregador paga 23,75%. Assim, não se pode dizer com base nessa base. Sim, mas tem que ser, mas é assim, a base de cálculo tem que ser os rendimentos do trabalho, não poderia ser de outra maneira. Agora, não é o trabalhador que paga, uma coisa é ser calculado com base no rendimento do trabalho, outra coisa é ser pago com o rendimento do trabalho. É um pouco diferente. Uma coisa é uma base de cálculo, outra coisa é ir tirar desse bolo para fazer o pagamento. Relativamente à questão da gestão do fundo, foram levantadas várias dúvidas. É assim, este fundo é um fundo que vai ter gestão tripartida. Espero que também haja aqui alguma confiança por parte dos grupos parlamentares relativamente até aos próprios parceiros sociais que vão estar presentes neste Conselho de Gestão e que vão ter uma palavra a dizer, como é óbvio, relativamente às entidades que podem ser contratualizadas para fim de gestão privada, quando vier a acontecer destes fundos, se vier a acontecer, mas em princípio irá acontecer fim de um período inicial. Mas também, inclusivamente, no que toca à política de investimentos que vier a ser realizada. A política de investimentos, aliás, previsivelmente não deverá ser muito diferente, sobretudo numa fase inicial, daquilo que acontece com outros fundos da Segurança Social, uma vez que a gestão cai no âmbito da Segurança Social e, portanto, parece-me estar mais ou menos... Sim, nos primeiros 3 anos, mas depois também há uma discussão tripartida que terá que ser realizada, nomeadamente em sede do Conselho de Gestão. Não sei se de facto haverá também aqui alguma desconfiança em relação às parceiras sociais, mas nós contamos que de facto o Governo tenha uma atitude de diálogo nesta matéria e não venha impor soluções a posteriori que não sejam desejadas e que façam com que os parceiros se oponham de forma veemente a elas. Em relação ao Fundo de Garantia Salarial, eu acho que há de facto aqui necessidade de alguma harmonização, mas também não nos podemos esquecer de facto dos grandes custos que o Fundo de Garantia Salarial tem tido nos últimos anos e que o Fundo de Garantia Salarial será sobretudo acionado relativamente aos montantes que não forem recebidos pelo trabalhador. Ora, estes montantes tenderão eventualmente a descer na medida em que o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho e o Fundo de Compensação do Trabalho serão acionados e garantirão metade da compensação. Não a totalidade, porque a responsabilidade por 100% da compensação, essa continua a ser do empregador, mas pelo menos garantir a cobertura pelos 50%. Relativamente ao funcionamento do mecanismo equivalente, é assim, eu acho que as dúvidas que têm seriam melhor colocadas ao governo do que aos parceiros sociais. Mas a ideia que teve subjacente à criação de um mecanismo equivalente foi a possibilidade de existir uma alternativa que permitisse que uma entidade empregadora recorra a um outro mecanismo do tipo de um seguro, em contratualizando dentro de certos limites as condições, garanta a cobertura aos trabalhadores e nos mesmos termos que garante o Fundo de Compensação de Trabalho. E isso sempre foi uma condição que considerámos fundamental e que ficou aqui prevista, é que qualquer compensação, qualquer cobertura tenha que ser garantida, tem que ser idêntica à do Fundo de Compensação de Trabalho. Portanto, não pode resultar nunca uma cobertura inferior. E, aliás, é com uma preocupação relativamente a isto, nós pusemos no nosso parecer, é a questão que não nos parece muito clara em todo o edifício jurídico, nomeadamente no Código e neste diploma especificamente, se um empregador tiver aderido a um mecanismo equivalente, sair desse mecanismo equivalente, o que é que acontece se ele não aderir a novo? E, portanto, seria importante prever prever esse mecanismo de forma a haver um funcionamento mais claro, mais transparente do que pode suceder nestas situações. Não sei se me está a escapar aqui alguma pergunta, mas de qualquer maneira, é assim, a UGT também considera que, de facto, neste momento, nós temos estado a assistir a um ajustamento que se tem feito sobretudo por via dos custos laborais. É um facto. As compensações são disto um exemplo, apesar de termos conseguido alguns resultados, nomeadamente com a criação deste fundo de compensação, o ajustamento tem sido feito é esse, e não deveria ser este de maneira nenhuma o principal fator de ajustamento, nem este o principal fator de ajustamento que a UGT defende. E por isso mesmo vamos para esta greve geral, e aqui permitam-me só aqui uma correção. Eu sei que às vezes usamos a linguagem de forma um bocadinho mais ligeira, mas a UGT não aderiu a uma greve geral. A UGT, como confederação sindical, decretou uma greve geral e, portanto, agiu de pleno direito nesse sentido. De qualquer maneira, agradecemos as saudações que foram feitas nesse sentido relativamente à greve geral por parte dos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado. Está então concluída esta audição com o GT, que agradecemos. O Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira pretende falar com certeza. Sim, tem a palavra.
Será de uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Era para ver se era possível solicitar o documento que foi feito a referência agora nesta intervenção, que penso que terá sido já junto ao, no, em outros trabalhos cá no Parlamento.
Sim, posso deixar inclusive.
Podia ficar entregue à mesa para depois muito ser bem, distribuído e ficará a fazer parte deste processo. Muito obrigado.
Muito bem.
Desculpa pela impressão que não foi a melhor, mas isso tem a ver com o tom.
Não tem importância, é perfeitamente legível. Nós agradecemos. E agradecemos também a vossa presença aqui nesta audição. Muito obrigado. E vamos continuar agora com a CIP. Muito obrigado.